de base, como o Dell, o Caio Suassuna, o Furquim, que veio do Corinthians depois daquele imbróglio, né, contra o time paulista, entre outros jogadores, né, o Jota, o Luiz, que veio do Vasco, zagueiro. Então, muitos jogadores da base foram aproveitados e, neste primeiro semestre, o Bahia acabou vencendo o título estadual de forma invicta. Inclusive, com o time reserva, venceu o seu maior rival no Barradão com gol de Del, um menino de 17 anos que fez a festa lá no Manuel Barradas. Então, o primeiro semestre do Bahia, meu caro Dito, foi marcado aí por esse contraste, né? Apesar do título estadual, que muita gente diz que não vale nada, mas acaba comemorando, mas é um título que, convenhamos, com adversários fracos, com todo respeito às agremiações, mas o Bahia é um clube da Série A que tem um alto investimento agora do Grupo City, e o título estadual acaba ficando à míngua, né? Já que o Bahia acumulou aí frustrações nas competições nacionais e internacionais. Então, sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia levantou a sua 52ª taça, ou a taça número 52 do estado. É aqui só dá Bahia, né? O segundo tem muito menos títulos do que o Bahia. Então, o tricolor tem a hegemonia do futebol baiano, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, aí vem a chateação. O Bahia foi eliminado logo na segunda fase da Libertadores, né, a fase preliminar, diante do O'Higgins, time do Chile. Perdeu o jogo de ida por 1-0 na Fonte Nova, apesar de ter vencido o adversário por 2-1, o Bahia caiu nos pênaltis. O Del e o Everton Ribeiro acabaram desperdiçando as penalidades, e aí, com isso, o Bahia perdeu, inclusive, o direito de disputar a Copa Sul-Americana. Se pelo menos fosse na terceira fase, jogaria a Sul-Americana, o que não aconteceu. E aí, houve essa redução do calendário, ainda a ausência da Copa do Nordeste, porque a CBF definiu que os clubes que foram classificados para Libertadores ou Sul-Americana não participariam de torneios regionais. Então, Bahia, que foi eliminado na segunda fase da Libertadores, ainda ficou de fora da Copa do Nordeste, não defendendo o pentacampeonato, que poderia muito bem chegar até a final e conquistar o Hexa. Mas, por conta da deliberação da CBF, o Bahia não disputou a Copa do Nordeste, diminuindo ainda mais o seu calendário. Aí vem a Copa do Brasil, uma campanha decepcionante. O Bahia entrou diretamente na quinta fase, foi eliminado pelo Remo, perdeu as duas partidas, tomou 3 na Arena Fonte Nova, tomou 2 de virada lá em Belém, lá no Mangueirão. Lembrando que, pelo Campeonato Brasileiro, o Remo, que era lanterna até então, naquele momento, goleou o Bahia também de virada por 4-1. Então, Bahia 3 jogos contra o Remo, amargando aí 3 derrotas a cachapantes. Então, título baiano de um lado, eliminação da Copa do Brasil, não participação da Sul-Americana, não participação da Copa do Nordeste. E aí, o torcedor não ficou feliz com o Bahia nesse primeiro momento de temporada. Bahia perdeu receitas importantes, viu o calendário encolher. Depois de disputar 80 partidas, anotei aqui, 80 partidas em 2025, Bahia esse ano vai disputar 50 partidas, né? Vamos dizer assim. As 38 do Campeonato Brasileiro, as 10 que teve do Baiano, 10, 12, 10, 11, né? 14, quase 50 partidas. Horrível, 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 horrível. Então, o balanço é esse do primeiro semestre. 52 títulos baianos, né? O bicampeonato estadual, e desta vez de forma invicta. Eliminado na segunda fase da Libertadores, sem vaga na Sul-Americana, não disputou Nordestão, eliminado na quinta fase da Copa do Brasil pelo Remo, e daqui para frente o calendário reduzido, aumentando ainda mais a pressão pela disputa do Campeonato Brasileiro. O saldo é um semestre que começou com festa, com título, mas que deixou a sensação dessa oportunidade perdida diante de quedas precoces nas competições mais importantes do calendário, e só resta ao Bahia a Série A. Esperamos que com a fase, com a disputa, melhor dizendo, da Copa do Mundo, o Bahia possa ter uma fase melhor na segunda fase, né, segunda temporada, segundo semestre deste ano. Ditão, o balanço do Bahia do primeiro semestre é esse aí, e daqui a pouco volto falando de saídas, de chegadas e também da tabela e classificação do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A.
Valeu, Flavinho. Você volta daqui a pouco, 11h25. Tá aí o balanço, minha gente, que o Flávio fez de todo esse primeiro semestre do Bahia. O Bahia que tinha, né, quatro competições, era quatro, Baiano, Copa do Brasil, Libertadores da América e Brasileiro, né? Quatro. Agora só tem uma competição. Uma competição. Bahia que fez 80 jogos ano passado e esse ano vai fazer 50, né? Então é um prejuízo tremendo, não é? Porque a gente sabe, por exemplo, Copa do Brasil, que o Bahia foi eliminado, gente, para o Remo. Que absurdo, né? Copa do Brasil paga mais de 100 milhões ao campeão. É aquilo que a gente fala, às vezes, da contratação do jogador. Você, vou contratar, não vou poder vender depois. Sim, mas às vezes você ganha o dinheiro ganhando o título. Por exemplo, Palmeiras investiu em Arias. Se o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, já pensou? 100 milhões é o investimento. Aí, ó, você tem um jogador que você ganha jogo, que ajuda o seu time, leva a torcida para o estádio, e você ainda ganha o dinheiro do título. Olha, galera, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui, o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos, mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há um reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Bom, galera, já eu vou ler suas mensagens aqui no chat do canal do Dito Lopes no YouTube. Mas antes de mais nada, o Bahia tem interesse, né? O Flávio traz detalhes daqui a pouco. Tem interesse, não. Especulação. Eu só vou divulgar aqui porque o Gabriel Peck, que foi falado, o valor dele, o clube lá dos Estados Unidos, o Los Angeles Galaxy, já divulgou o valor do jogador. 60 milhões. Então, muita gente falou aí 90 milhões e tal. 60 milhões. É esse investimento que tem que se fazer para trazer o Gabriel Peck. Ele joga na MLS, né? Lá dos Estados Unidos. E outro jogador que foi falado também, o tal do Evander, né? São dois jogadores que já foram colocados no radar do Bahia, nesse período agora, nesse meio do ano. Gabriel Peck foi revelado pelo Vasco, todo mundo sabe disso. Atacante canhoto, joga pelo lado direito. Se destacou em 94, fazendo 21 gols e 19 assistências em 2024. Nessa temporada atual, são 11 gols. Já o Evander chegou a registrar 22 jogos e 17 assistências na temporada do ano passado. Nesse ano ele tem 9 gols. Então, são esses jogadores aí que foram falados, né? Com possibilidade de vir para o Bahia. E o outro que eu vou trazer para você aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o jogador argentino. Eu vejo aqui, eu deixei até separado, né? O jogador argentino que está vindo, que o Bahia está, quer dizer, que dizem que o Bahia está querendo trazer, está sendo monitorado pelo menos, né? É aquela coisa que eu falei aqui desse período, a gente tem que tomar muito cuidado, são muitos jogadores, né? E o Matias Vargas está de saída do futebol árabe, ficando livre no mercado, só que o salário do jogador gira em torno de 2 milhões e meio de reais. O atleta tem 29 anos de idade. Isso, para o que a gente entende do Grupo City, complica muito a vinda dele. É claro que o Bahia não teria que pagar, por exemplo, Gabriel Peck, 60 milhões. O Bahia não teria que pagar por esse jogador. o Matias Vargas, mas teria que pagar, é como o Everton Ribeiro. O Bahia não pagou tantos milhões para trazer Everton Ribeiro, mas o salário dele é 1,5 milhão. Então está embutido no salário dele. É a mesma coisa do Matias Vargas. Estaria embutido os 2,5 milhões do salário do jogador para vir para cá. Mas o jogador de 29 anos de idade. O Bahia precisa? Precisa. Torcedor quer? Claro que quer. Agora, esse é o problema do Grupo City, que tem por costume contratar jogadores mais jovens, jogadores novos, para ganhar dinheiro depois. Tem um outro de 20 anos, argentino, a gente vai falar daqui a pouco, porque agora eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas daqui a pouco eu vou falar desse jovem de 20 anos, especulado também para o Bahia, um atleta argentino. 11h30, vou lá no intervalo, volto já já.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11h32. Programa Nação Tricolor, Rádio Cardio FM 106.1. Voltamos aqui no canal do Dito Lopes também no YouTube. Olha, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças de investimentos, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos, mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, batalhões, e no interior. Além disso, há reforço na parceria governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Para Buona Pizza, gente, ó, olha a dica. A partir de 3 horas, você pode pedir a sua pizza. É a melhor da Bahia hoje. São mais de 50 sabores entregues em toda Salvador. Buona Pizza, 3 da tarde, a partir de 3 até 11 da noite. É a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem quando jogam na Fonte Nova. Da Buona Pizza, 3353-1774. Tem a trilha do açaí, tem sucos, sanduíches. Buona Pizza, InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores. Tudo para informática no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Você que mora, trabalha, estuda no Garcia, está passando pelo Garcia, vá almoçar no restaurante Casa Amarela. Gente, um ambiente maravilhoso para almoçar. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, sarapatel, dobradinha, quiabada, pratos variados, assados, melhor comida do centro da cidade é no restaurante Casa Amarela, no Garcia. Rações Tutano, dê para o seu pet, para o seu gato, para o seu cachorro a melhor ração que existe, para deixar seu animal saudável, livre de doenças, mais bonito, né? Com pelo saudável também. Rações Tutano, a venda em todas as casas pet. Maxi Plus, argamassas de ajuntamentos, tintas, impermeabilizantes. Tem vazamento em sua casa? Use produtos Maxi Plus, 30 anos de colante sucesso. Bom, galera, o outro meia que eu falei para vocês, né? Especulado pelo Bahia, o Echeverri, Cláudio Echeverri. Ele é argentino, tem 20 anos de idade e é do Grupo City. É do Grupo City, né? O Grupo City comprou esse cara, Marquinhos Santiago, por nada mais, nada menos, de 117 milhões de reais. O Grupo City dá umas bolas fora também, viu? É, contrata às vezes, joga, por exemplo, Kaique. Você lembra do Kaique que teve aqui no Bahia? Aquele, é Diego Rosa, né? Péssimo, chegou aqui no Bahia, jogou nada. Foram jogadores comprados também. E eles têm esse negócio de pegar um do City, mandar para outro time, né? Do conglomerado. Eles têm esse negócio aí. Ele fez 16 jogos, 5 como titulares, um gol e uma assistência. Né? Sendo rebaixado junto com o Girona, no Campeonato Espanhol. A gente está aqui passando detalhes, né? A gente tem que falar, a gente tem que dizer. São especulações que estão fazendo aí. E eu estou apenas trazendo para o torcedor, né? É o que tem acontecido no mercado. O torcedor está ávido por contratações do Bahia. E está certo mesmo, o torcedor está certo, está errado não. O torcedor está querendo que o Bahia contrate, porque sabe que se o Bahia não contratar, vai ser difícil, né, para o Bahia. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que chegaram. É, o Lúcio Teixeira, bom dia, Dito. Já deu like, está certo o comentário, você fala a verdade. Obrigado, Lúcio. Ranulfo Santos, bom dia, Dito. Sem paciência com Bahia. Você tá certo, tá errado não. Gustavo Burgos, Rogério está dando prejuízo no Bahia. Tá mesmo, deu prejuízo mesmo. Saiu das competições, tá falando mentira não, você tá falando certo. É, Gustavo diz que em não colocar os garotos do sub-20 para jogar, o City deveria cobrar dele prejuízo financeiro. Também acho. É, Leopoldino, bom dia, Dito. Qual sua expectativa para pós-Copa do Bahia? Abraço, Léo da Liberdade. Gente, manda aí mensagem no canal do Dito Lopes aqui, no chat. E eu vou lendo sua mensagem. Se quiser ligar para falar comigo, 3114-3342. Eu tô aqui para lhe atender. 3114-3342, mas tenho que chamar Flávio Gomes, que tá aqui já me chamando com seu boletim. Vai chegar agora falando dessas idas e vindas, né, Flávio? Cadê você? 11h37, venha.
Estamos de volta no Nação Tricolor, desta vez falando de chegadas e saídas do elenco do Esporte Clube Bahia. O Tricolor que anunciou o empréstimo do zagueiro Gabriel Xavier ao clube chinês do próprio Grupo City, né, o Shenzhen Peng City. Então essa será a primeira experiência do jogador. Ele que vai atuar aí na Ásia, essa movimentação interna. Então tá aí o Gabriel Xavier, que tem vínculo com o Bahia até 2029 e será emprestado ao clube chinês. Lembrando que esse vínculo vai até o final deste ano e não prevê opção de compra. Então o Bahia é aquela coisa, né? Manda o jogador para ter uma experiência, né, ganhar mais experiência internacional. Não sei se o futebol chinês seria o apropriado, né, para ganhar cancha. Mas está aí o Gabriel Xavier saindo e deixando o elenco somente na zaga ali. Opções para o Rogério Ceni com o David Duarte, Ramos Mingo. Como caiu o futebol do Mingo, né? O argentino chegou aqui com a personalidade, o verdadeiro xerifão, apesar da idade. Mas o Ramos Mingo caiu muito de produção. Aliás, o time todo do Bahia caiu de produção, né? Não tô culpando o jogador, não, mas que ficou claro que ele poderia ter atuações melhores. Além de David Duarte e Ramos Mingo, Rogério pode contar com o Canu, que estava lesionado. Achei até que ele não voltaria mais esse ano. Voltou, ainda teve aquela lambança naquele jogo contra o Curitiba, terrível. E o Marcos Vitor, que vai ou não vai, né? Tem aquela música, vai ou não vai, vai ou não vai. Quer dizer, ele ficou aqui, foi para Portugal, passou 20 dias, emprestado, voltou. É, que coisa, viu? E além de Fred e Luiz Gustavo. Fred, pelo menos no Campeonato Baiano, ele teve boas atuações. Eu esperava até muito mais do Fred, claro, que a concorrência é grande. E em alguns jogos do Sub-20 que eu acompanhei, ele atuou bem. Agora o Luiz Gustavo não. Jogou no Baiano, não foi aprovado, no Sub-20 não está atuando bem. Chegou caro, veio do Vasco, titular do Vasco, e aqui nem no Sub-20 está atuando bem esse garoto. Não sei o que é que acontece com o Luiz Gustavo. Então, o Gabriel Xavier é o único jogador do atual elenco que chegou ao Bahia antes da Era City. Ele foi contratado em setembro de 2020, jogou pelo profissional somente em 22, quando atuou 14 vezes, não, 16 vezes, 14, da campanha do acesso da Série B. No total, são 136 jogos disputados com a camisa do Tricolor, com 3 gols marcados, além de ter conquistado os 3 títulos do Campeonato Baiano, 23, 25 e 26, e o Penta da Copa do Nordeste em 2025, Gabriel Xavier, que tem contrato até 2029 e vai ficar até dezembro lá na China, no Shenzhen. O Bahia vai contratar jogadores, né? O técnico Rogério Ceni e também o diretor Cadu Santoro têm participado aí de reuniões, os dois, fazendo reuniões com todo o staff e buscando jogadores para suprir, né, a necessidade do Bahia de buscar mais uma vez a disputa da Libertadores das Américas. Bahia, que está na sexta posição, daqui a pouco eu falo sobre a tabela de classificação. Já que eu fiz aquele balanço dito no primeiro bloco, vamos lá, as contratações do Bahia esse ano: Kiko Oliveira, que veio do Grêmio por empréstimo, Román Gómez, o lateral direito, que veio do Independente lá da Argentina. Eu lembro que o Rogério Ceni disse assim: vocês vão ficar impressionados com a força física e a velocidade desse jogador. Menino no banco, depois jogou contra o Curitiba, não jogou bem. Tanto que a Acevedo é o titular, né? Agora que o Gilberto tá voltando. É complicado. O Alejo Vélez foi o último a chegar. Já esteve aqui em Salvador, nessa altura deve estar na Argentina curtindo suas férias. O Everaldo, que voltou por empréstimo. Essa jogada do City aí eu não entendi. O Everaldo voltou, gosto muito do Everaldo, da força de vontade dele, mas cá pra nós, né? E o Léo Vieira, que o Bahia acertou a compra do goleiro e ele teve aquela lesão infeliz e só volta na próxima temporada. Algumas negociações no primeiro semestre que melaram, hein? O Everton, o goleiro que hoje está na Copa do Mundo, do Palmeiras, acabou acertando com o Grêmio. O Bruno Gómez, o Bahia pediu a troca por Iago Borducci, mas o Inter descartou. Juninho, ex-atacante do Flamengo, foi para o Pumas do México, mas aí eu soube que foi especulação. Rony, o Bahia chegou a fazer consulta ao Atlético Mineiro. O Kaique tinha melado esse acerto com o Corinthians, hoje ele está no Internacional. E também o atacante Júnior Santos, que o Bahia e o Atlético Mineiro tentaram negociar e encerraram a negociação, e Júnior Santos acabou não vindo para o Bahia. Quem já partiu a mil? Danilo Fernandes, está aposentado, mas está trabalhando no Bahia. Arias, que agora está jogando a Copa do Mundo pela Colômbia. Thiago, atacante, está no Orlando City. Rafael Ratão está na China. André, lembra dele? Lateral direito, está no Londrina. Vitor Hugo ficou no Atlético Mineiro, o Bahia acabou negociando. Goleiro Denis Júnior, Ferroviária. Marcos Vitor, interessante. Não, esse daqui está aqui. Não, ele foi embora, não. Esse daqui é que ele vai ou não vai. Ele foi emprestado ao Santa Clara. Menos de um mês ele voltou. Presta ou não presta, vai ou não vai. Rezende foi para a China também. O Kaique, eu falei, foi pro Inter. Cauli, hein, foi pro São Paulo e lá não tá jogando nada. Matheus Bahia tá no Inter. Jota, eu esperava mais do Jota, né, de ter mais oportunidade no Bahia. Foi vendido para o Atlético. Miquéias, esse não faz falta não, tá no Cazaquistão. Eita, campeonato forte. João Paulo, goleiro, não vai renovar também, mão de alface. E o Gabriel Xavier, que tá saindo agora, que tá indo pra China. Desses jogadores que estão no Bahia, Ronaldo, que teve uma lesão, mas ele assinou em definitivo com o Bahia até final de 2029. Everton Ribeiro, que tinha renovado o contrato e fica até 2026, esse ano. Juba renovou até 29. Juan Pablo, joia da base, renovou o contrato até 2030. E, por fim, Caio Suassuna renovou seu contrato até 2029. Ditão, daqui a pouco eu volto. Tem mais notícias do Tricolor.
Galera, que material bom, hein? Do Flávio aí pra vocês, hein? Que material bom. Todos os jogadores, todas as negociações que o Bahia fez nesse primeiro semestre. Que coisa boa. Parabéns, viu, Flávio? Parabéns mesmo. Muito legal. Minucioso. Sabe, esse trabalho aí. Você poderia até botar no seu jornal. O Flávio está escrevendo para a Tribuna da Bahia. Não é? Poderia até fazer, pegar esse balanço e colocar aí. É, para próxima segunda-feira, o pessoal ver, né? Quem não ouviu aqui. Muito legal mesmo. Gente, hora de contar boas notícias. A gente sabe que Michele de Maracás, assim como todo jovem, tem que batalhar pelo futuro. Ainda bem que agora existem escolas em tempo integral do governo do estado com nível de escola particular e aula o dia todo. Essas escolas mudam a vida dos estudantes. Silvia de Brumado, quando tinha consulta para fazer, era um sacrifício, passava o dia inteiro viajando. Hoje está bem melhor. Ela marca seus exames lá mesmo em Brumado, na Policlínica do Governo do Estado, que está melhorando o atendimento de saúde na região. E na rodoviária, Fábio de Várzea Nova achou massa, está bem arrumada, facilitando a vida de toda a gente. É rodoviária da Bahia mesmo, é para os baianos. Ela é integrada com o metrô praticamente dentro dela e no futuro será interligada com o VLT da capital para melhorar a vida das pessoas. É oportunidade chegando, porta de casa própria abrindo, estrada avançando, emprego crescendo, agricultura desenvolvendo, educação construindo o futuro. É o governo da Bahia com força da parceria da Bahia Brasil fazendo a diferença para a gente. Ainda bem que tem muito a fazer, ainda tem muito a fazer sim. Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia, governo da Bahia, do lado da gente. Bom, galera, são coisas, né? Vejam quantos erros também o City comete, né? Quantas contratações erradas. Quantos jogadores que chegaram e não renderam, não é? Jogadores que vieram para cá sem condição nenhuma de jogar no Bahia. É, e o Flávio traz tudo isso aqui. É, deixa eu ler aqui. Cadê, meu Deus? Eu estava olhando. Raimundo dos Santos. Boa tarde, Dito. Bom dia, né? Sempre é bom ouvir análises realistas. Abraço. Obrigado, meu velho. Duplo Impacto. Boa tarde, Ditão. Estou aqui na estrada do CIA e ligado no Nação Tricolor, já atropelei o like. Obrigado, meu amigo. Lourdes Costa, Suarana, bom dia, Dito, Flávio, a todos. Esperamos que o Bahia volte melhor. Todos nós, né, Lourdes? José Vanderlei, bom dia, Dito. Grupo City continua dormindo. Edson Silva, os jogadores que foram citados com interesse do Bahia, só Everton, tá bem. Os outros... As torcidas não querem nem pintado. Às vezes o jogador também não dão bem em um time, né? Não se dão bem em um time, vão para outro, conseguem jogar o melhor futebol, mas tem que ter muito cuidado mesmo, viu? E o Grupo City tem errado e muito nessa questão de contratações. E nesse instante ligou um torcedor aí, Marquinhos, vamos tentar aqui, ó, 3114-3342. Quer dar oportunidade ao torcedor? 3114-3342. Olha, gente, tem uma notícia aqui. O Bahia venceu ontem na Taça Salvador, na semifinal. O Bahia bateu o... Como é o nome do time? SSA, né? Por 6-0. 6-0. E tá na final da competição. Vai esperar o vencedor de Vitória e Jacuipense, que jogam hoje, né? Pra ir pra final. Eu não estou conseguindo abrir a notícia aqui, mas eu queria passar a notícia. Enquanto isso, tem um torcedor aqui na linha. Alô, boa tarde, bom dia.
Dito Lopes, de Paulo, de Pirajá.
Fala, Paulo.
Ô, Dito, por que esse Rogério Ceni não bota a divisão de base para jogar 10 meninos para jogar? Como é que os meninos vão estourar se eles não botam o time para jogar, menino para jogar?
Pois é.
É complicado, né? Não é complicado, né, Dito?
É muito complicado. Paulo, a gente está falando sobre isso aqui, e o Grupo City deveria cobrar mais, né? Porque se investe tanto, né? Qual é o investimento que o Grupo City faz com os jogadores da divisão de base? Para não botar para jogar, você está certo, a gente tem falado muito isso aqui. É claro que o jogador, e a gente falou tanto, né? Lá no ano passado, os meninos começando ainda, mas já jogaram o Campeonato Baiano, gente, de profissionais. Del fez gol, sabe? Juan Pablo fez gol, Furquim fez gol. Então tem que começar a botar os caras. O Sidney foi titular na final da Copa Nordeste, jogando na Fonte Nova, matou a pau. Tem que botar os caras para jogar. Então eu tava dando a notícia aqui, 3114-3342. Se você quiser falar comigo aqui, pode ligar. Então o Bahia tá garantido na Copa Salvador Sub-17, na final. Ganhou na semifinal ontem, Camaçariense, viu, gente? Ganhou do Camaçariense por 6-0. Foi CSA, não. Foi o Camaçariense 6-0, lá no CT Evaristo Macedo. É, Luíde fez 2 gols. Denis, Felipe, Fábio Rian, Pedro, Tailan e Raif fizeram os gols do Bahia. Então hoje tem Vitória e Jacuipense. Jacuipense está sempre nas finais aí, né? Na semifinal, pelo menos, dessas competições de base. Tem melhorado muito, feito um bom trabalho na divisão de base de Jacuipense. E joga contra o Vitória hoje no Barradão. Quem vencer enfrenta o Bahia. A escalação do Bahia jogou ontem: Arthur, Jonathan Marinho, Leonardo, Alessandro e Christopher. Kevin, Denis Felipe, Daniel Davi, Lian, Fábio Rian e Luíde. Esse, portanto, o time do Bahia. Lembrando que o Furquim, Cauê Furquim, está na seleção brasileira, por isso nem jogou essa partida. Rapaz, tem um José Antônio aqui me perguntando sobre Brasil e Marrocos. Não queria nem falar sobre isso, né? Vocês viram os Estados Unidos ontem, arregaçou com o Paraguai. No primeiro tempo já estava 3-0. Não deu folga para o Paraguai. Fez mais um no segundo tempo, deu 4-1. Então os Estados Unidos, aliás, os três representantes não perderam, né? O Canadá empatou com Bósnia, né? O México venceu o seu jogo, dentro de casa com a Coreia, não é isso? E os Estados Unidos meteu 4-1. E hoje tem Brasil e Marrocos. Eu já dei minha opinião, quem acompanha, né, nas redes sociais aí. Acho que vai ser 1-1 o jogo, acho que é jogo para empate. Eu não estou confiante no Brasil, tá? Vocês sabiam que dessa seleção brasileira, que vai jogar hoje, 8 titulares eram titulares na última Copa do Mundo? 8 titulares dessa seleção que joga hoje eram titulares na Copa. Gente, como é que pode? Praticamente o mesmo meio de campo. Era Casemiro, Paquetá e Neymar na Copa passada. Nessa, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Praticamente a mesma seleção. Não é? Você tira 3 jogadores aí. Então, assim, tenho muita fé, não. Vou aqui no telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Antônio Recife, aqui da Silva.
Fala, Antônio.
Te ouvindo.
Obrigado,
meu amigo. Um abraço da Lourdinha Suarana.
Valeu.
Da Lourdinha Congregada Mariana.
Isso aí.
Odemar Seixas, um abraço, meu amigo. Deus lhe abençoe, ele proteja. Até aqui. Estou sempre me ouvindo, meu amigo.
Valeu, velho.
Deus lhe abençoe, ele proteja de saúde.
Valeu, Antônio Gessé. Um grande abraço para você. Muito obrigado, meu amigo, também, viu? Deus lhe abençoe. Muito obrigado aqui pela audiência aqui com a gente. Quais são os jogadores do Bahia, né? Top 10 que mais jogaram esse ano, né? Com pouco jogo que o Bahia fez, né? Vocês sabem? Eric Pulga fez 26 jogos, 22 como titular. Eric Volante fez 26 jogos, 15 como titular. Kike Oliveira, 25 jogos, 16 como titular. Em quarto, Ademir, 25 jogos, 10 como titular. Em quinto, William José, 23 jogos, 22 como titular. Sexto, Luciano Juba, 22 jogos, 22 como titular. Sétimo, Ramos Mingo, 22 jogos, 21 como titular. Oitavo, Nico Acevedo, 22 jogos, 20 como titular. Nono, Jean Lucas, 22 jogos, 22 como titular. E décimo, Rodrigo Nestor, 22 jogos, 8 como titular. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Ronaldo, Gilberto e David Duarte são outros atletas que iniciaram 2026 como titulares. No entanto, não aparece no top 10 de jogadores que mais jogaram nessa temporada 2026 do Bahia. Tem telefone aí, Marquinhos? Alguém ligou? 3114-3342. Me imaginei que tinha escutado a participação do torcedor. Vamos chamar Flávio Gomes para a Buona Pizza, ligue 3353-1774. Gente, a pizza é uma delícia. Quer fazer o aniversário do seu filho? Faz na Buona Pizza. É, faz lá, é ali no Caminho das Árvores, na Pituba. Entrega em toda Salvador a pizza, né? São mais de 50 sabores. Uma delícia, Buona Pizza, a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem quando jogam na Fonte Nova. É essa aqui da Buona Pizza. Então, a partir de 3 da tarde, você liga 3353-1774 e pede a sua pizza na Buona Pizza. Em nome também da Maxi Plus, argamassas, tintas, rejuntamentos, impermeabilizantes, se tiver vazamento em sua casa. Maxi Plus é da Maxi Cola. 30 anos de colante de sucesso. Cadê você? Venha, Flavinho.
Estamos de volta no Nação Tricolor e olha só, apesar dessa pausa do Campeonato Brasileiro por conta da disputa da Copa do Mundo, a divisão de base do Bahia segue atuando, né? O Bahia Sub-20, por exemplo, segue naquela mesma toada de estar perdendo jogos fáceis, por exemplo, contra a equipe do Juventude na última quarta. Bahia enfrentou Lanterna e perdeu por 3-1. Aí eu queria entender, né? Empatou o Criciúma fora de casa antes mesmo do Criciúma, um jogo muito difícil contra o Fortaleza, venceu por 3-2, Del fez até um bonito gol, e perdeu para o Atlético Paranaense em casa. Então, dois jogos em casa, venceu apertado Fortaleza, perdeu para o Atlético Paranaense, e nos dois jogos fora de casa, foram os dois últimos, o Bahia empatou com o Criciúma e acabou perdendo para o Lanterna Juventude por 3-1. Resultado, o Bahia, que poderia estar surfando ali na terceira, quarta colocação, hoje está fora do G8, é o 11º com 22 pontos. Tem 2 pontos atrás do América Mineiro, mas aí já ganhou a concorrência de Atlético Paranaense e também do Corinthians, que tem a mesma pontuação do Bahia. É lamentável, sabe? Lamentável, a divisão de base, grupo City, investimento, jogadores que passaram pelo time principal, jogaram o Campeonato Baiano, alguns jogadores nas outras competições, e aí quando chega no Sub-20 com a mesma faixa etária, perdem jogos, sabe? É complicado isso. Próximo jogo, quarta-feira, contra o Vasco no CT Evaristo de Macedo. Esse jogo, a bola vai rolar às 15 horas. As meninas não estão jogando, né? O Campeonato Brasileiro Feminino também parou. Aliás, falando do Sub-20 ainda, né? Tem um jogo importante pelas oitavas de final do Campeonato Baiano. A bola não parou no Campeonato Baiano. Então, Bahia joga logo mais às 15 horas no CT Evaristo de Macedo contra a Juazeirense. Primeiro jogo em Juazeiro foi 1-1. Então, oitava de final, Bahia precisa vencer, se empatar, pênalti. Se perder, tá fora. Lembrando que na fase de grupos o Bahia empatou com a Juazeirense, também Juazeiro, por 0-0. Voltando a falar do time principal, o Bahia está programado para voltar a jogar no dia 22 de julho em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. E com a redução do calendário do Tricolor, com tantos insucessos, em julho o Bahia tem programado aí 3 jogos, Atlético Mineiro fora, Corinthians em casa e o Fluminense fora. Existe a possibilidade da CBF remarcar o jogo contra a equipe da Chapecoense, esse jogo que foi cancelado, né? Foi adiado, não foi cancelado, ele foi adiado, e esse jogo será na Arena Fonte Nova, é o jogo que o Bahia está devendo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia está na 6ª colocação com 26 pontos, com um jogo a menos, podendo ir a 29, mas tem que tirar um saldo de gol para ultrapassar o Bragantino e assumir a 5ª colocação. Pelo menos, se vencer a Chapecoense, encosta ali no Atlético Paranaense, fica a 1 pontinho do G4 do Brasileirão. Bahia tem 26 pontos, 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, marcou 25, sofreu 23, tem um saldo de 2, um aproveitamento de 50% do Campeonato Brasileiro da Série A. O que eu tinha para falar do Bahia era isso aí. Próximo sábado estaremos aí no Nação Tricolor trazendo mais informações do Esporte Clube Bahia.
Valeu, Flavinho, beleza? Hora de contar boas notícias. A gente sabe que Michele de Maracás, assim como todo jovem, tem que batalhar pelo futuro. Ainda bem que agora existem as escolas de tempo integral do governo do estado, com nível de escola particular e aula o dia todo. Essas escolas mudam a vida dos estudantes. Silva de Brumado, que tinha consulta a fazer, exame para fazer, era um sacrifício, tinha que viajar, passava o dia inteiro viajando. Agora está bem melhor. Ela marca seus exames lá mesmo em Brumado, na Policlínica do governo do estado, que está melhorando o atendimento da saúde na região. E na rodoviária, Fábio de Várzea Nova achou massa, tá bem arrumada, facilitando a vida de nossa gente. É rodoviária da Bahia mesmo, é para os baianos. Ela é integrada ao metrô praticamente dentro dela e no futuro será interligada ao VLT da capital para melhorar a vida das pessoas. É oportunidade chegando, porta da casa própria abrindo, estrada avançando, emprego crescendo, agricultura desenvolvendo, educação construindo o futuro. É o governo da Bahia, força da parceria Bahia-Brasil, fazendo a diferença para a nossa gente. Governo da Bahia, do lado da gente. Rapidinho aqui, Jurandir Bill, né? Ele diz, bom dia, Dito, aqui quem está falando é Jurandir, na rua Antônio Pena, em Candeias, estou aqui na escuta, no programa, abraço para você. Bahia Mil, não é apenas o fato de contratar, é principalmente mudar a mentalidade é a política de futebol. O Grupo City deixar de enxergar que o Esporte Clube Bahia como se fosse Bragantino ou uma portuguesa. Tá retado aqui, Bahia Mil, né? Eu também acho, viu, velho? Tá certo. Cacildo Brandão, bom dia a todos. Roberto Silva, bom dia, Dito. Bom dia, minha gente. Um grande abraço aí a todos vocês, viu? Muito obrigado à audiência de todo mundo. Regina, Reginaldo Daltro, Bahia virou lixeira. O que não presta, eles pegam. Tchê, o lixo de jogadores, não. Tchê não vem, não, pelo amor de Deus, gente. Já chega, né? Não é nem a cara do Grupo City isso. É de vir. Olá, Dito. Já deixei o like. Moro em RMBH, em Lagoa Santa. Pretendo assistir o jogo do Bahia. Ale Rovelis, você acha que estará neste jogo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que estará sim. Gente, chegando ao final do programa Nação Tricolor, sábado que vem tem mais, a gente volta aqui. Obrigado, Flávio Gomes, obrigado, Marquinhos Santiago, você do canal do Dito Lopes aqui no YouTube. Deixa o like, ajuda o canal, se inscreve se não tiver inscrito. Grande abraço, um ótimo final de semana. Torcer pro Brasil, né? Fazer o quê hoje? A partir de 7 horas da noite. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.
Somos da turma Tricolor. Somos a voz do campeão.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Ninguém nos vence em vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz de seu alento. Mais um título de glória. Mais um Bahia. É assim que se resume a sua história.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem. Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. IC, um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Boa tarde a todos os ouvintes da Cardeal FM 106.1. Estamos mais aqui com uma edição do IC, aqui com o apoio do Marquinhos, que está aqui com a gente, e hoje com um entrevistado muitíssimo especial, para lá de especial, o Pedrinho da Rocha, conhecido muito pela sua criatividade como design publicitário, e a gente vai bater um papo aqui sobre inovação no carnaval. Como a gente sempre olha cada tema que a gente trabalha, sua perspectiva do IC, né? A nossa condição hoje é procurar imaginar como é que seria o carnaval de hoje sem toda essa inovação que a gente acabou verificando nesses últimos 30, 40 anos, fundamentalmente, onde o ritmo foi muito mais acelerado, inovação na música, inovação na indumentária, inovação na própria gestão pública, inovação na ordem que existe no carnaval, inovação no policiamento militar, inovação social, ou seja, as diversas perspectivas de inovação. A gente vai discutir sobre essa agenda de inovação e a perspectiva do que seria hoje um carnaval sem essa dinâmica inovativa. Então, receber aqui o Pedrinho, agradecer a disponibilidade dele para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Pedrinho, bom dia, boa tarde já, né?
Boa tarde, né?
É.
Horácio, boa tarde a todos aqui ouvintes, né? É um prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto. Eu acho que é um assunto bacana, né? Porque tem a ver com a nossa cultura, com aquilo que foi desenvolvido aqui nos últimos, principalmente nos últimos 45 anos, foi uma mudança muito grande do Carnaval da Bahia, né? Eu que nasci no centro ali, via o carnaval como é que era até ali o final dos anos 70, e o que ele se transformou, né? O que é hoje. Pro bem e pro mal, né?
É.
Acho que tem as duas coisas aí.
É, você, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, e você falou que gosta muito de história, né? Então a gente tem essa perspectiva, assim, de desde o intrudo até essa agenda de inovação muito veloz. A gente teve um período grande aí. Mas o que você diria que existe em comum, né, do carnaval de hoje com o que já existia do carnaval do século passado? Século passado, estou falando início dos anos 1900. E o que você diria que foi a grande mudança? O que faz do carnaval hoje algo muito diferente daquele carnaval? Lógico que tem, se a gente olhar para cada uma das dimensões, a gente vai encontrar muita inovação. Mas olhando assim, em termos genéricos, o que mais se preservou e o que você vê de mais diferente?
Eu vou ser um pouquinho polêmica, que eu acho que o que tem mais preservado no Carnaval Baiano é o caos.
Sim.
Desde que eu nasci no centro da cidade ali, desde que eu me entendo, o Carnaval Baiano é um caos aí meio organizado, né? Mas indiscutivelmente é um evento popular, sempre foi um evento popular, comparado a outros carnavais, eu acho que sim, né? Mas assim, eu acho que a maior mudança é que o carnaval, até ali, início dos anos 80, era um carnaval que predominava o encontro, né? O encontro das pessoas, predominava as identidades, né? A partir do momento da transistorização, de falando de inovação, né?
Sim.
O trio foi totalmente transistorizado em 1980, né? A partir desse momento, surgiram, ou propiciou surgir, várias bandas, né, e artistas novos em cima do trio, que não existia essa possibilidade do cara cantar com a banda inteira. Isso
Sim.
aconteceu a partir de 80. E isso daí, eu acho que transformou o carnaval, que era um carnaval em que as pessoas cantavam, porque era batucada, a maioria dos blocos eram batucadas, eram grupos, né? E aí as pessoas passaram a olhar para cima do caminhão, e elas passaram a depender do artista, né? Então, eu acho que isso foi um ponto de inflexão aí. O carnaval era um encontro e passou a ser um show. Obviamente que não foi, esse rompimento não aconteceu tão de forma abrupta ali, né? Mas aí, ao longo de 20 anos, eu diria que de 80 até 2000, essa transformação se consolidou. Então, tanto que hoje você entende o carnaval pelos artistas.
Sim.
E antes você entendia o carnaval pelas entidades, né? Eu me lembro que a gente saía à noite, na sexta-feira, para ver o Barroquinha Zero Hora, que abriu o carnaval, né, como bloco. Você tinha a Mudança do Garcia, você tinha os Internacionais, o Apache, Couro. Então as pessoas iam ver os blocos na rua, né? Não o artista. E aí eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, não, só você perguntando.
É a realidade.
E isso tudo foi propiciado por conta dessa primeira inovação do trio elétrico, né? Dando continuidade, até puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, eu estava lá presente nessa questão da mudança do trio, porque era tudo muito, muito arcaico, assim, o processo todo. A gente ajudava a carregar a caixa de som, os caras da banda ajudavam a pintar o trio, né? E eu pintei trio muitos anos.
Sim.
E assim, o que aconteceu? Naquela época predominava a mortalha, tinha esse bloco mesmo que fez essa revolução, traz um monte de Macacão.
Sede Macacão, né? Terrível, né?
É. E outros saíram de Mortalha.
Em todos os aspectos, né?
Em todos, né? Na verdade, a Mortalha é o melhor de todos, o melhor do que o Abadá, porque assim, não tem short, né? Então você pode ir até nu, né? Pra tudo é melhor, né? Pra quem é namorar, né? E o que acontece? A fantasia, ela tinha muito pano, e com a mudança do trio propiciou também a mudança do ritmo. Porque os blocos, até aquele período, eram muito machinha, né?
Uhum.
Eram as machinhas que predominavam, porque era batucada, né? Então você tinha grandes compositores ali já, né? Como Valtinho Queiroz, tinha o Motorista, tinha Riachão, né? As pessoas acham que a música nasceu, com os que estão aí hoje. Não, já tinha ali uma força muito grande, né? A música baiana. Mas mudou o ritmo, né? O frevo começou a entrar mais forte, obviamente você tinha aí também Armandinho com o Lourinho Mac também era forte, e você tinha, foi surgindo outros artistas que traziam o frevo ali inicialmente, depois entrou ali o Ijexá, entrou, né, os ritmos aí, o Fricote com o Luiz Caldas, né, o Lodum veio com o Samba Reggae, que já é mais cadenciado. O que aconteceu? A gente teve uma necessidade de... Teve uma necessidade, o público teve uma necessidade, porque assim, a gente não inventa nada, a gente copia o que o público faz. O público começou a dobrar a mortalha, então bora cortar, né?
É.
Só que quando a gente cortou, ele diminuiu mais ainda, e foi se tornando algo minimalista. Hoje, o resíduo
tinha,
da fantasia...
Tinha uma questão que também depois foi visto, também com a criatividade do povo, com uma mortalha se fazia duas também, né? Então, para os blocos também tinha essas questões.
É, mas a gente, assim, a gente sempre foi uma briga isso, né? Que a gente, como é que a gente evita isso? A bota um símbolo só na parte de cima e só na frente, né? O cara não tinha como replicar. Até hoje, isso é um... O Abadá, ele reflete essa briga entre a duplicidade, né? E o uso correto da fantasia, digamos assim, né, para não haver. Então, o próprio layout, a distribuição da imagem dentro do Abadá, a gente começa pelo meio, né, pelo peito, que é aquilo que vai ficar aparecendo. Né?
É.
Que a gente faz, né, tem a série de regras aí de segurança e tal, tal.
Sim.
Mas tudo isso é inovação também, né?
Não tenha dúvida.
E eu acho que a fantasia, quando a gente mudou para o Abadá, ainda era um tecido de algodão cru. Depois a gente começou a utilizar a viscose, tem um processo, né, de evolução, a viscose, que era um tecido mais mole, mas ainda impresso em silk.
Sim.
E aí a partir ali, eu acho que de 95, 96, alguma coisa por aí, a gente começou a usar, foi mais perto de 2000, a gente começou a usar poliéster, né, e mudou o processo de impressão, deixou de ser silk. Apesar que era um silk industrial, a gente fazia em São Paulo, era um silk. E passamos a fazer a sublimação, que tem uma série de limitações. É bom, por um lado, que você pode fazer uma policromia, alguma coisa, mas você não pode imprimir sobre um tecido colorido, você só pode imprimir sobre o branco. Né? E, obviamente, tem uma série de limitações para isso aí.
É incrível, quando a gente vai falando de uma inovação, a gente vê que naquela inovação em si, você tem uma série de inovações, né? Você tem inovação em termos de design, em termos do que é aquela roupa, mas tem a inovação do material que segue na sequência, você passar do algodão para o, né, pro sintético, e eu acho que é sempre assim. Mas você falando, me ocorreu o seguinte, né? Quando a gente fala da parte teórica da inovação, a gente tem um grande cara que fez a ligação entre inovação e economia, que foi Schumpeter. E Schumpeter fala muito do processo de destruição criativa. E destruição porque você acaba destruindo a competitividade do que veio antes com o seu processo criativo. É, como a gente pode falar, por exemplo, fugindo um pouquinho do carnaval, só para exemplificar, a gente vai para a área do streaming hoje. Vídeos, né? Filmes. Inventaram videocassete, e aí a gente teve uma série de inovações incrementais que veio com VHS, DVD, Blu-ray, a qualidade só aumentando. Aí quando você tem um serviço de streaming, é disruptivo de vez, total, acaba, né, com aquilo, né? E você falou, assim, ampassando a sua conversa, sobre a questão da fidelidade, né? Que você tem aquela identidade. Você usou a palavra identidade, mas eu evoquei fidelidade. E você tinha uma questão, né, também dos blocos e das pessoas estarem muito vinculadas, aquela questão de você ser pertencente a uma agremiação, né? Então, né, você era Camaleão, você era Eva. E aí a gente teve algumas inovações no sentido de dar mais flexibilidade para o Fulião, mas ao mesmo tempo que você tem essa flexibilidade, você tem uma perda dessa identidade, dessa fidelidade.
Do pertencimento,
que é uma destruição daquilo. Porque tudo, geralmente, a inovação implica em alguns trade-offs. Você ganha algumas coisas e você perde algumas coisas. Ela permanece, e o que você ganhar for superior àquilo que você perdeu. Queria que você explorasse um pouquinho essa questão aí.
Eu estou fazendo um podcast, né? Conversando aqui até com Tony Matéria. Ele estava num podcast que a gente fez com o pessoal do doutorado. Ele citou uma coisa interessante. Ele fez assim, ó, carnaval maravilhoso, vários artistas, né? E ele é um artista, né? Acho que 1000 composições, você fala, o cara é um absurdo, né?
Eu não sabia, mas várias das composições, mas, assim, que eu fui saber.
Muita coisa. Ele falou assim, mas que ele sente falta da entidade, né? Porque a entidade, ela é geradora, ela é um ninho, né, que cria outros artistas, que cria novidades também. E que, obviamente, o artista, quando ele se depender só do artista, a mudança é mais difícil, porque, obviamente, ele vai preservar o espaço dele, né? E ele falando ali enquanto artista, eu achei bacana. E, obviamente, ele estava se referindo mais aos blocos afros, que perdem e não têm esse espaço hoje em dia de divulgação e tal. Sempre teve dificuldade, na verdade. Mas acho que houve um período ali com o Olodum, um auge, né, do Olodum ali, que eu acho que foi muito forte. Mas, assim, eu disse que isso serve para qualquer outro bloco. Assim, você fala o nome de um artista, eu vou dizer onde ele surgiu. Né? Se foi no Araqueto, se foi no Olodum, se foi no Beijo, se foi, sabe, uhum, Pimelo. Uhum. Porque eles sempre, os blocos.